São 8 horas e 17 minutos, nós estamos de volta com Manhã de Notícias. Está aqui ao nosso lado, ao meu lado, do Marcos Santos, o candidato ao Senado Federal pelo PSD, líder nas pesquisas até agora, Omar Aziz. Como vai? Prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia, os companheiros aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, da Rede Tiradentes. É um prazer estar aqui para que a gente possa expor um pouco aquilo que nós iremos defender pelo estado do Amazonas.
Vamos começar a entrevista por uma pergunta feita pelo Marcos Santos ao senador Eduardo Braga, que aqui esteve outro dia. O Marcos Santos perguntou quando foi o rompimento entre Omar Aziz e Eduardo Braga. O senhor pode nos dizer quando foi que houve esse rompimento?
Não é questão de ter rompimento ou não ter rompimento, é questão de você ter uma proposta para administrar o estado do Amazonas. Eu fui governador 4 anos, com perfil de fazer aquilo que pudesse ajudar as pessoas, e o Melo me acompanhou esses 4 anos. Eu estou defendendo aquilo que eu implantei no estado, e o Melo tem esse perfil. Então, a questão não é pessoal, é aquilo que nós achamos que é melhor para o estado.
Mas quer dizer que não houve, então, um rompimento?
Não. Nem vai ter rompimento, até porque se a população e Deus me ajudar, eu serei senador e serei colega dele no Senado, então não tem por que a gente estar rompido ou brigado. Essa questão, eu não tenho inimigos na política. A gente tem adversários políticos e isso faz parte do processo político. Eu respeito a todos e acho que todos me respeitam também. Então, não é uma coisa que você leve para o lado pessoal. É político, e político aquilo que eu acho que é melhor para a população. Você não se torna o governador mais bem avaliado do Brasil e acha que você não fez um trabalho. Você está fazendo um trabalho, e eu quero que esse trabalho que nós fizemos continue na segurança, na saúde, na educação, no setor primário, nas ações sociais, tudo aquilo que nós fizemos. E o Melo é a pessoa que tem esse perfil para dar continuidade a esse trabalho que nós fizemos à frente do governo.
Uma crítica feita pelo senador Eduardo Braga foi quanto ao Ronda no Bairro. Ele disse que o Ronda no Bairro precisava ser administrado de uma outra forma. O governador José Melo disse que, aqui no programa, que durante a Copa do Mundo, devido à concentração das forças de segurança em cuidar da Copa, o Ronda no Bairro teve alguns problemas que agora estariam sendo resolvidos. Qual é o problema final do Ronda no Bairro? Qual a sua avaliação do programa que o senhor criou?
Ainda bem que o programa tem problemas, né, para a gente resolver. É ruim quando não se tem programa nenhum para ser resolvido, como que aconteceu, né? Quando eu assumi o governo, as viaturas eram empurradas pelos policiais. Converse com os policiais militares, pergunte quantas viaturas eles tinham que empurrar diariamente. Se falar em gestão, não é viatura quebrada e sendo empurrada por policiais, é não ter viaturas. No Ronda tem viaturas, tem policiamento. Marcos, eu dobrei o número de policiais civis. Eu, em 4 anos, apenas 4 anos, fui o governador que mais colocou delegados de polícia dentro da polícia. Em apenas 4 anos, num tempo pequeno, nós dobramos o número de policiais militares. Não existia viaturas rodando na cidade de Manaus e hoje tem. Quando eu assumi o governo, tinha 16 delegacias de polícia, agora tem 30. Eu dobrei o número de delegacias de polícia. O investimento na segurança pública era pouco mais de 600 milhões, agora está 1 bilhão e 300. Eu tive a coragem. Aliás, se você ver o histórico daqueles que me antecederam, qual foi a política pública para a segurança pública? Você vê hoje esse centro de comando que foi construído por nós, que é a referência nacional. Nós temos um programa que foi copiado pelo estado de Roraima. Então, falar em gestão é dar transparência às suas ações. Eu passei 4 anos no governo e vocês não têm conhecimento de nenhum escândalo dentro do meu governo. Vocês não têm conhecimento de eu estar escamoteando, mentindo, enganando ninguém. Eu fiz as coisas com transparência. Agora, tive a coragem de enfrentar. Agora, a segurança pública não é uma coisa tão simples assim. Se fosse simples, já estava resolvido no Brasil todo. O que há uma omissão muito grande em relação a cuidar das nossas fronteiras. Marcos, o Brasil não produz droga. Nós não temos plantações de cocaína, nós não temos plantações de maconha. Isso é trazido de outros países. Nós temos mais de 8 mil quilômetros de fronteira desguarnecidas, entrando diariamente droga no Brasil. Quando vocês escutam, prenderam 200 quilos de cocaína. Quando prende 200, milhares de outros quilos estão passando nas nossas fronteiras. O que acontece hoje é que nós temos uma desguarnição. A Polícia Federal, ela tem boa vontade, mas não tem homem suficiente, nem tecnologia, nem equipamentos para fazer essa proteção às nossas fronteiras. No Alto Solimões, se você pegar a fronteira do Brasil, tem com Peru e Colômbia, entra droga toda hora. E isso é um papel importante que o governo federal, e como senador, você questionar isso. Não adianta dizer, eu faço parte da base do governo tal. Você ser parte da base não quer dizer que você seja submisso e não reivindique.
Aí você é esse senador que o senhor deseja ser?
Mas não tenha dúvida. Não, veja bem, submisso. A minha bandeira é o Amazonas. O Brasil não produz droga nem armamento. Como entra droga e armamento? Não cai do céu. Entra pelas nossas fronteiras. Nós temos 25 mil homens no Comando Militar da Amazônia. Temos uma relação com o Exército fantástica. E o Exército hoje tem um papel importante também. Isso tem que se tornar lei de segurança nacional. A droga tem que se tornar lei de segurança nacional. Nós não podemos dizer, o governador A ou o governador B ou o governador C, ele tem que resolver o problema de segurança no município e no estado. Mas isso já é o efeito. O efeito. A causa está na entrada. E a entrada não é guarnecida. Você coloca a Força Nacional lá e a Força Nacional... Você tem notícia de algum quilo apreendido pela Força Nacional de Droga? Nós temos, e é só conversar. Eu já conversei com o superintendente antigo da Polícia Federal. Temos propostas para isso. Eles têm uma base, mas de poucos policiais. Eles não têm culpa também, não adianta. Você não tem como cobrir milhares de quilômetros com 4, 5, 6 homens.
Candidato Omar Aziz.
Aí você coloca, veja bem, Ronaldo, para entrar nessa questão. Aí quais são os efeitos desse princípio? Os efeitos é jovens se envolvendo com droga, é a criminalidade aumentando e o Estado e a sociedade sofrendo com isso. Quando, lá na ponta, ninguém cuida. E aí é uma responsabilidade do governo federal. O Ministério da Justiça gastou menos recursos com segurança pública no Brasil do que o Estado do Amazonas, para você ter uma ideia, Marcos. Então, eu fico muito à vontade para discutir. Agora, é estranho a pessoa questionar a gestão. Questiona a gestão aquele que teve uma gestão em segurança pública.
Então,
aquele
que foi melhor do que o Eduardo Braga como governador na área de segurança? Gestor de segurança.
E quando o senhor fala... Eu sou melhor, eu estou dizendo que eu reduzi os índices de criminalidade. Tive a coragem de fazer uma polícia comunitária, que tem falhas, tem, como qualquer programa tem, ele tem que ser adequado, tem que fazer mais investimentos. Mas fizemos investimento na valorização do policial. O policial civil hoje tem um salário melhor do que tinha, o policial militar tem um salário melhor do que tinha, aumentamos o número de policiais, estamos treinando esses policiais, nós temos que adequar a nova realidade. E não se faz segurança pública apenas com equipamentos. Segurança pública é uma coisa, Ronaldo, que é de todos. Quando você tem dinheiro, você coloca seu filho ou sua filha numa escola particular. Não necessariamente você usa uma escola do Estado. Quando você tem dinheiro, você não procura um hospital público, você sempre procura um hospital particular. Segurança pública não, é para todos. Pode ser rico, pode ser pobre, ele vai para uma delegacia de polícia. Não tem diferença. Segurança pública é realmente um assunto que você pode... Vamos lá, Ronaldo. Nós passamos anos à frente de projetos para a segurança pública. Qual foi o projeto que melhor deu resultado? E aí é inegável, foi o Ronda dos Bairros.
Bom, vamos falar agora sobre uma crise interna no PT... Que parte dessa crise é atribuída ao senhor?
A mim?
O PT Nacional, a executiva do PT Nacional, quer que a executiva estadual retire a candidatura do Prassiano.
Eu acho isso injusto. Acho isso injusto.
Injusto como?
Injusto. Não acho que isso não é democrático. Isso aí.
O senhor não tem participação nisso?
De jeito nenhum. Se eu tivesse força dentro do PT, o PT estava do meu lado. O PT, o tempo do PT é o maior tempo de televisão. É o maior partido do Brasil. É o maior tempo de televisão, é o partido da presidenta da República, é o partido do ex-presidente por 2 mandatos. Como é que eu aqui no estado do Amazonas vou ter influência? Isso aí é muito mais marketing para fugir da discussão política. Isso é para escamotear algumas coisas, para justificar um discurso que tiveram por anos e agora tem que mudar repentinamente esse discurso. E aí querem atribuir a forças ocultas. E não, vamos falar sério. Isso é brincadeira, isso é um problema interno do PT, que participou do meu governo, com mais de 6 secretarias, e não está do meu lado. Faz parte da democracia, eu não estou reclamando.
O PT então não tem problema nenhum ter o Prassiano como adversário?
Não, eu respeito todos os meus adversários, eu respeito o Prassiano, eu respeito todos os adversários. Eu sou um democrata, eu lutei pela democratização desse país. Quem sou eu para estar fazendo ingerência? A gente não escolhe adversário. Ronaldo, em 2010 eu fui candidato ao governo. Eu comecei a eleição com menos de 8%. E o meu adversário era apoiado pela Dilma, era apoiado pelo Lula. Eu não tive receio, respeitei o adversário. Ganhei a eleição. Então não é essa questão. Isso é muito mais um marketing para fugir da discussão política, né? Isso é um problema interno que o PT tem que resolver e que resolva para lá. Não tenho nada a ver com isso, não, e nem quero saber disso.
Nessa questão da segurança, Omar, ficou uma pergunta que é importante. O Tribunal de Contas da União está questionando a compra de viaturas das empresas que pertenceriam ao ex-governador Eduardo Braga. Qual é a sua opinião sobre isso?
Eu, sinceramente, eu li essa matéria, mas eu não vou tecer comentários, porque qualquer comentário que eu possa tecer agora vai parecer oportunismo. E eu não sou de julgar as pessoas e nem julgar a administração da forma como os outros querem julgar. Eu acho que se tem uma investigação, essa investigação vai continuar, as pessoas que estão sendo acusadas nesse momento vão ter o direito de defesa e a partir do momento do julgamento final aí eu vou me posicionar.
Antes do intervalo aqui, o senhor falou que não teve escândalo no seu governo. Ontem teve uma operação do Detran, prenderam lá quase que o Detran inteiro. Isso, o governo atual, é a continuação do seu governo. O que o senhor tem a dizer sobre essa operação do Detran?
Nós recebemos essa denúncia, eu recebi essa denúncia. E encaminhei a polícia e, na época, como governador, eu pedi para fazer essa investigação.
Quer dizer que foi o senhor que fez essa...
A Secretaria de Segurança foi comunicada, chegou vários documentos mostrando pessoas que eram reprovadas e depois, através de uma senha que eles entravam, no Detran colocava aprovado. E nós pedimos para fazer. A investigação demorou 6, 7 meses aí, agora, com o governador José Melo, foi feito isso. E isso é importante, sabe por quê? Porque sempre haverá isso no serviço público, mas o Estado tem que estar atento sobre isso. E isso não é um escândalo do governo, né? Não foi o governo que praticou. Isso é praticado por terceiros que têm que ser punidos e como manda a lei.
E a Zona Franca? Como é que o senhor vai tratar a Zona Franca como senador? Se for preciso bater no governo, enfrentar o governo, o senhor vai enfrentar também?
Veja bem, eu e ainda governador conseguimos fazer um arranjo e negociar uma proposta que ficasse bem. E pela primeira vez na história da Zona Franca, nós conseguimos a unanimidade das lideranças partidárias para aprovar em primeiro turno na Câmara Federal. E aí eu quero parabenizar os deputados federais, o esforço que os deputados federais tiveram, o esforço que o prefeito Arthur Virgílio Neto teve, para que a gente pudesse aprovar em primeiro turno. Depois, quando foi para o Senado, já estava feito o acordo, que era o mais importante. E se naquele momento nós não tivéssemos ido lá, pressionado, talvez até agora nós não tivéssemos votado. Mas Zona Franca é um ponto, não adianta você prorrogar a Zona Franca de Manaus se você não tiver outros ingredientes para que a nossa economia cresça. Um deles é a nossa infraestrutura, a nossa logística. A nossa logística hoje ela é insuficiente para o crescimento da Zona Franca de Manaus. Um exemplo disso é um porto que nós não temos em Manaus. Nós temos dois terminais particulares. Em Manaus não tem um porto. E você não vê ninguém pedir e cobrar esse porto a nível federal. Você nunca viu. Tem um projeto aprovado para construir um porto na Siderama. O Brasil constrói um porto em Cuba, mas não constrói um porto em Manaus. Lá em Cuba se conseguiu fazer um porto.
Com dinheiro brasileiro.
Sim. Pois é, se a gente não olha primeiro para o nosso país, e não dá atenção para a logística do nosso país, há uma desigualdade. Só para vocês terem uma ideia, em 2 anos, o BNDES fez investimento na ordem de 321 bilhões nesse país. Desses 321 bilhões, 81 foi no estado de São Paulo. 81 foi no estado de São Paulo. Quanto mais dinheiro o estado tem, mais recurso o BNDES dá. Para o Amazonas, nesses anos todos, foi 2 bilhões apenas. Para o Amapá, 347 milhões. Como é que você pode desenvolver uma região que é desigual se você não faz esses investimentos para que a gente possa ter condições de crescer? Nós temos aí a BR-319, que passaram-se 4 anos, você não viu ninguém falar sobre a 319, ela continua aí na mesma situação, né? E aí por diante. E nós temos aí várias obras que pegamos dinheiro emprestado para fazer, que o governo federal não tem liberado esses recursos. Eu não quero crer que haja má vontade com o estado do Amazonas. Não posso crer nisso. Mas são obras importantes. São estradas, a estrada que liga Anuria a Codajás, a estrada que liga Capiranga a Novo Airão. São várias obras importantes que estão sendo prejudicadas porque o governo federal não tem liberado esses dinheiros. Não, a gente tem que saber qual é a razão. Será que é para prejudicar o Melo? Será que é porque nós estamos num momento político? Ou é porque o governo federal está sem recursos para fazer isso? Eu e o governador Melo vamos ter uma reunião hoje ou amanhã para tratar desse assunto, né? Isso é importante saber, Ronaldo, porque a gente fica preocupado. Preocupado porque o povo amazonense não pode sofrer por questões políticas, por causa de embate político, sabe? Aquela mesquinharia. Olha, vamos fazer de conta que nós estamos ajudando, mas por trás a pessoa fica tramando contra, fica fazendo para que as coisas não aconteçam. Isso não é mais política, isso é tipo de política mesquinha. E a gente não pode admitir. Eu governei esse estado e governei esse estado agradecendo a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de ser governador. E como senador da República, eu posso fazer parte da base do governo, posso apoiar o governo, mas em primeiro lugar estará o estado do Amazonas. Defender a nossa bandeira, defender aquilo que é importante para o nosso estado, não aquilo que é conveniente para o governo federal. O que é conveniente para o governo federal pode não ser conveniente para o nosso estado. Então vamos lá. Não vejo ninguém discutir um porto decente para o estado do Amazonas. Isso era para estar lá na tribuna do Congresso, as pessoas cobrando todos os dias. Todos os dias. Porque não adianta prorrogar a Zona Franca se nós não tivermos logística. Não adianta. Porque como é que você vai levar esses produtos para fora desse estado? E você sabe muito bem que já temos uma luta, ganhamos algumas causas dentro do Supremo Tribunal Federal em relação a essa guerra fiscal. Agora São Paulo sinaliza para fazer um acordo com o estado do Amazonas. Isso é importante, né? Principalmente para os bens de informática, onde nós crescemos bastante em relação a isso. Então, Ronaldo, e falar sobre desenvolvimento do interior do Amazonas, realmente é você pegar calha por calha dos nossos rios e definir qual é a política e qual é a ajuda que teremos para fazer isso. Então nós somos eternamente marginalizados, porque se fala sempre na questão ambiental, que é importante se discutir, mas se relega o homem e a mulher em segundo plano em relação ao dia a dia da nossa população.
Há uma ideia geral de que o governo federal não manda dinheiro para a prefeitura de Manaus, porque o prefeito Arthur Virgílio é do PSDB, partido adversário do PT, foi um líder da oposição ao governo Lula, a presidente Dilma e tal. O senhor está dizendo que o problema também se estende aos aliados. Quer dizer, a gente já sabe que como prefeito, o prefeito Amazonino Mendes, que era do PTB, da base aliada na ocasião, não recebeu dinheiro federal. Agora, o senhor, no seu governo, é assim também?
Eu não estou entendendo isso, sabe? Por que esse dinheiro não é liberado? As obras estão em andamento. Olha só, o Marcos, eu não estou entendendo.
Quais são as obras que...
Várias. E todas empréstimo. Não é a fundo perdido, não. Recurso de empréstimo.
É empréstimo liberado?
Não é empréstimo liberado, aprovado.
E aí
o dinheiro não vem, não é liberado. A mesma coisa que você vai num banco particular, Ronaldo, tu vai fazer um prédio ou vai fazer um investimento. E chega lá, é aprovado um crédito de 50 mil reais. Você começa a obra, é liberado 5 mil. E os outros 45... Não, não vem. Como é que você vai concluir essa obra?
É assim que está?
Está sim.
Mas quais são as obras?
Não, as obras são várias obras. Mas eu não quero crer que seja uma questão política ou que tenha ingerência de alguém prejudicando o nosso Estado.
O dinheiro da Arena veio não. todo? 400
não,
milhões?
Não, o dinheiro da Arena veio os 400 milhões.
Agora, o que que o senhor acha
não, desse juro? Não, mas você veja bem, a Arena veio,
é, desse
porque senão o Brasil ia passar vergonha se a gente não fizesse a Copa, peraí. É, isso é outra coisa. Mas eu estou falando para você que tem recursos de empréstimos.
Duplicação da estrada é uma delas?
É. Duplicação da estrada, Avenida das Torres, o Arthur Bernardes, estradas, infraestrutura, recursos para contenção de encostas no interior por causa das cheias. Então, os valores são altíssimos, né, que não foram liberados. Eu espero que esse recurso seja liberado. E espero que o que eu esteja dizendo aqui, que não haja ingerência para dizer, olha, vamos segurar porque aí politicamente é ruim para eles. Não será ruim para nós, não. Será ruim para o povo do Amazonas. Não dá para a gente achar que, prorrogou a Zona Franca, está tudo bem. Não é bem assim. Prorrogar a Zona Franca era um compromisso de 4 anos atrás.
Passado.
Compromisso assumido em 2010. E não era só a prorrogação da Zona Franca.
Era o assentamento.
Não, e mais, 319. Expansão para a região metropolitana, isso. Que ninguém... Todo mundo parece que esqueceu. É. Não é verdade? Veja bem, isso aqui foi colocado muito, mais do que uma vez aqui. E aí, veja bem, você tem a passividade de representantes. Não dá para ter essa passividade. O Amazonas tem que estar em primeiro lugar, independente de quem seja o presidente da República. Você não pode achar que está tudo certo. Não está. O Amazonas faz o seu papel, fez o seu papel diversas vezes. Veja bem, Marcos, eu sofri muito para fazer a Arena e para que a Copa pudesse ter condições de a gente receber. Mas tu não tem noção a alegria que eu senti depois, não sendo mais governador, de ver os elogios que o Manaus e o Amazonas recebeu nacionalmente e internacionalmente. Sabe, você não tem noção da alegria. Por quê? Porque o povo amazonense deu um show, não foi o governo, não foi a prefeitura, foi o povo que deu um show. Foram os voluntários que deram um show, a população que recebeu bem os turistas. Nós não tivemos incidentes. Todas as pessoas que vieram aqui saíram falando bem. O que é que acontecia antigamente? Nenhum jornal inglês mais, nenhum jornal americano, nenhum jornal suíço vai dizer que tem jacaré no meio das praças. Não pode mais falar sobre mal, sobre nós. Antigamente eles não conheciam, falavam mal. Então, essa é a alegria, esse foi o grande legado. Mas isso não é responsabilidade do Estado. Não é responsabilidade da prefeitura.
Agora,
foi um conjunto de ações, mas a população... Foi nota mil, a população de Manaus e do Amazonas foi nota mil, porque recebeu bem todo mundo saiu daqui feliz. E essa felicidade dessas pessoas vai se traduzir para outras que elas dirão nos seus países, olha, pode ir lá para Manaus porque é uma cidade boa, o povo recebe bem, e isso é bom para nós. Você está me entendendo? Isso é muito bom para nós.
Obra da Arena, o BNDES, que o senhor está falando aí desses empréstimos, o senhor falou de juros, são empréstimos, então é dinheiro oferecido a juros. A Arena custou 679 milhões de reais, 379 do governo do Estado, 400 do BNDES, os 400 milhões para pagar em 12 anos, serão 250 milhões de reais de juros que o governo do Estado vai ter que pagar para o BNDES. Não foi um presente de grego, não?
Meu amigo, se nós não fizéssemos a Arena, nós éramos incompetentes. Porque aí nós estaríamos sendo criticados por não ter feito. Mas não é só essa, você tem outros. E você tem uns juros aí subsidiado. O BNDES ainda é juros subsidiado. Tá certo? Mas tem juros subsidiado. Você tem o Proama, que é empréstimo. Você tem os Prosamins, que são empréstimos.
A ponte
é empréstimo. Assim mesmo.
Isso com juros maiores que os da Arena?
Não, não. Os juros são parecidos. Não são juros de mercado. São subsidiados.
A gente está falando aí de algo tipo 2 bilhões de reais, mais ou menos.
Com
a ponte, com o Proama, com
um pouco mais,
a Arena.
Um pouco mais.
Um pouco mais
do Mas bem abaixo ainda daquilo da capacidade de empréstimo do Estado. O Estado tem capacidade de empréstimo bem maior do que isso. Né? O Estado do Amazonas é um dos poucos estados brasileiros que tem uma capacidade de endividamento maior do que os outros estados brasileiros. Você pega São Paulo, não tem capacidade de divinamento, você pega Minas, não tem, você pega o Rio Grande do Sul, não tem, grandes estados brasileiros não tem, porque lá atrás, né, eles, o Amazonas não conseguia esses empréstimos, e nós conseguimos isso agora. E mais, você também não consegue, com o orçamento que o estado tem para investimento, fazer essas obras. Você não consegue fazer.
Candidato Omar Aziz, as pesquisas eleitorais, pelo menos as que já foram divulgadas, antes das convenções e agora, após a convenção, indicam que o senhor teria uma eleição, se a eleição fosse hoje, uma eleição muito tranquila. Já o seu candidato ao governo, hoje, perderia a eleição. Como é que o senhor vai fazer para reverter esse quadro até a eleição? O senhor acredita ainda na eleição dele, que ele possa reverter?
Primeiro é o seguinte, não existe eleição tranquila. Eleição a gente sabe como começa e não sabe como termina. É muito dinâmico o processo político e eleitoral. Então, não existe isso. Existe um momento. O momento eleitoral dá um certo favoritismo a alguns candidatos, mas isso não quer dizer que no debate, que na eleição, no processo eleitoral, as pessoas não possam mudar de opinião e não possam votar tanto a favor como contra. Então, essa preocupação, Ronaldo, eu tenho. Então, não tem eleição ganha. Pelo contrário, eu preciso do apoio da população, preciso do voto. Venho pedir o voto de vocês aqui. Esse é um espaço que é cedido democraticamente. E eu quero representar o Estado do Amazonas. Eu quero pedir a você, me ajude a ser senador da República, para que a gente possa fazer um trabalho no Senado para ajudar a desenvolver nosso Estado, para defender os interesses do Estado do Amazonas e defender alguém que passou e tem experiência de conhecer bem o nosso Estado. Quem passa pelo governo e passa 4 anos tem a obrigação de conhecer o Estado bem, conhecer as suas necessidades, conhecer e discutir não só a cidade de Manaus, mas os problemas que a nossa comunidade indígena tem. Nós temos aí mais de 170 mil índios no Estado do Amazonas, com várias etnias. Tem questões, Ronaldo, que tem que ser resolvidas. Um exemplo, vou fazer uma obra no Estirão do Equador, lá com os murubos, lá em cima na Atalaia do Norte, Ronaldo. Eu tenho que levar o cimento daqui para lá. O cimento no Peru é a metade do preço e fica do lado. Eu não posso comprar o cimento no Peru para fazer uma obra pública. Tem que sair daqui de Manaus, levar 6-7 dias de balsa para chegar em Tabatinga e depois levar lá para o Estirão do Equador. Lógico que essa obra vai ter dificuldade de a gente fazer essa obra. Então, o Amazonas é um estado diferenciado nessas questões. Você chega e vai para Carauari, você leva 5 dias de balsa. O preço da gasolina em Carauari é R$5 o litro. As pessoas já reclamam do preço da gasolina em Manaus, imagine em Carauari o cara pagar R$5 o litro de gasolina. Então, essas questões é que um senador da República tem que estar tratando, e tratando especificamente sobre Estado, sobre crescimento econômico, infraestrutura, logística para o seu Estado e, principalmente, defender aquilo que é compromisso assumido por presidentes. Não tem essa... Se há compromisso assumido, se cobre esses compromissos. Agora, tem que se cobrar. Não pode esperar 4 anos... para a gente aprovar a prorrogação da Zona Franca. Não dá para esperar 4 anos. Né? 4 anos, quantas pessoas deixaram de fazer investimento aqui no Estado do Amazonas? Mas, graças a Deus, conseguiu se aprovar, se prorrogou a Zona Franca. Vamos esperar agora que ela seja sancionada pela Presidenta da República.
Vamos fazer a última pergunta para o Marcos Santos.
Já terminou o tempo?
O senador Eduardo Braga.
Eu acho que vocês têm que dar uma olhada se não fui
prejudicado. Garfado no tempo. Não, aqui tem um cronômetro aqui na minha frente.
O cronômetro está certinho.
Cadê esse cronômetro?
Está aqui, ali. Aquele grandão ali. Aquele porrudão ali.
E aí, Marcos?
O senador Eduardo Braga disse aqui no programa que o dinheiro para a duplicação da M070 está disponível e que foi uma questão de gestão não ter deixado a estrada pronta. Ela está ainda começando agora o asfaltamento dos primeiros 15 quilômetros, a M070.
Gestão?
Manaus, Manacapuru.
Tem gente que faz uma gestão pessoal muito boa. Em termos de administração, não. Eu procurei ser muito transparente nas minhas ações dentro do governo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Passei 1 ano e meio para aprovar o projeto dentro do IPHAN. O governo federal tem uma arqueóloga aqui. Uma arqueóloga aqui. É até brincadeira a gente falar isso, mas... E essa arqueóloga, ela tem que fazer e aprovar todos os projetos de Estado, de Prefeitura e de particulares. Uma estrada de 80 quilômetros, em que nós contratamos arqueólogos para fazer o projeto da arqueologia, pra, e vários pontos arqueológicos foram encontrados. E isso vai para Brasília, volta, tem que ter uma portaria de Brasília, no IFAM Brasília, vem para Manaus. Isso é a questão legal para a gente fazer a obra. No meu governo não tem nenhum processo do IFAM. Nenhum empresário está sofrendo processo no IFAM. Já diferente dessa administração, a ponte tem processo, tem gente que pode ser presa porque cometeu crimes lá. O PROAMA tem processos do IFAM, que está no Ministério Público Federal. E aliás, você fala em gestão para mim.
Aliás, o PROAMA foi construído no sítio...
Então não fala sobre... Mas eu quero fazer as coisas corretas. Por isso que demorou. Porque a minha gestão era uma gestão para fazer as coisas corretas. Não é passando em cima da lei e nem prejudicando terceiros. E se você for perguntar para a empresa que está fazendo, você vê o zelo que tivemos. E fazendo uma obra boa, uma obra correta. Então, e não está disponível não, porque esse dinheiro não foi liberado. Estão segurando o dinheiro. Então, e ele sabe muito, como é uma pessoa que tem. Aliás, até ameaças da Polícia Federal eu já recebi, se caso eu tivesse posições. E pessoas que têm muito influência dentro do governo, têm informações privilegiadas, também têm alguns membros que ele consegue segurar algumas coisas. Eu, para provar, Ronaldo, no final do ano passado, um empréstimo do Banco Mundial, só eu sei e Deus sabe o que eu sofri para aprovar sendo boicotado. Então, eu não quero, eu não sou de chorar e nem reclamar.
O senhor está falando de boicote no Senado, que a CAI tem que aprovar, a Comissão de Assuntos
Econômicos. Meu amigo,
o Senado tem que aprovar para poder o Estado
deixa eu lhe dizer
trazer
uma coisa.
Dinheiro do exterior.
Deixa eu dizer uma coisa, Marcos. Eu quero discutir gestão. Quero discutir gestão com qualquer pessoa. Agora, me falar em renovação, não tem renovação. Renovação não é só na palavra, da boca para fora. Renovação é postura, é métodos, renovação é forma de governar. E eu renovei isso. Renovei tratando todo mundo bem, respeitando todo mundo, cumprindo o horário religiosamente, respeitando as instituições do meu Estado. Tribunal de Justiça do Estado hoje tem uma situação um pouco melhor porque eu democraticamente, por 3 vezes, aumentei os repasses para o Tribunal de Justiça. Ministério Público a mesma coisa, Tribunal de Contas a mesma coisa. Tratei as instituições que representam o nosso Estado democraticamente e de uma forma respeitosa. Esse teve o meu governo. Então, eu fico muito tranquilo em relação. Agora, se quiser discutir gestão, a gente discute gestão na saúde, discute gestão na segurança, discute gestão na infraestrutura, na educação. Na educação, eu fui o governador que fez o plano de casos, carreira e salário dos professores. Tiveram ganho.
Vamos falar no outro programa sobre isso.
Vai ter outros programas?
Vamos, se Deus quiser.
Ronaldo, eu quero agradecer a você, ao Marcos, aos ouvintes da CBN, esse espaço que foi cedido para a gente, é um espaço que foi cedido aos outros candidatos. Eu quero desejar sorte a todos os companheiros que estão disputando os cargos. É um processo político, né? E espero que Deus possa nos ajudar, espero que a população possa nos apoiar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
Muito obrigado ao candidato Omar Aziz. Então nós vamos ao intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Até já.